Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar sobre contratos de seguros e também sobre a reforma da legislação securitária. E temos um convidado especial que traz para você, ouvinte, mais informações sobre esses temas, o advogado Ernesto Tzironik. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o doutor Ernesto. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Quem agradece sou eu, a iniciativa tua e da Rádio Educativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são as leis que regulamentam os contratos de seguros e a profissão dos corretores?
Bom, os contratos de seguro, e eu não estarei tratando aqui do seguro saúde, mas dos seguros em geral, são regulados hoje fundamentalmente pelo Código Civil Brasileiro, que dedicou um capítulo, um pequeno capítulo, ao contrato de seguro.
Uhum.
Além disso, há uma profusão, há um verdadeiro mar de circulares e resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados e principalmente da SUSEP, que vem atuando como fonte reguladora dos contratos de seguro.
Uhum.
Já a profissão dos corretores, ela é regulada pela Lei 4.594, uma lei de 1964, que já sofreu, salvo engano, 6 alterações ao longo do tempo. E, atualmente, ela se encontra também sob uma proposta de ampla reforma, que é o projeto de lei 5.127 do deputado Lucas Virgílio.
Uhum. E doutor,
essa legislação, então, ela está conformada por 2 textos legais e uma imensidão de normas administrativas.
Uhum. E, doutor, essa legislação que a gente tem, o senhor diria para os nossos ouvintes, como especialista nesse assunto, que ela é eficiente e moderna?
Não. Essa legislação é absolutamente defasada.
Uhum.
Nós tivemos o contrato de seguro regulado pelo Código Civil de 1916 e, quando houve a edição do novo Código de 2002... O capítulo do contrato de seguro foi aquele capítulo que ficou parado no tempo. Nunca ninguém pegou e passou a mão nele para atualizá-lo durante a longa tramitação do projeto de Código Civil.
Uhum.
O projeto de Código Civil ficou décadas parado, até que, de repente, ele veio à tona e foi, enfim, aprovado e sancionado. Durante esse período, algumas questões do Código Civil foram revistas, outras absolutamente não. E o contrato de seguro foi uma dessas que foi deixada dentro de uma gaveta, envelhecendo antes de nascer.
Sim.
Essa legislação que veio no Brasil, além de insuficiente, de não tratar as questões de uma forma mais ampla, ela também veio com um ranço um pouco antiquado, né? Questões que haviam sido muito discutidas em processos judiciais,
sim,
que já tinha chegado ao Supremo Tribunal Federal na época, antes da criação do Superior Tribunal de Justiça, essas questões eram as questões que dividiam aí os ânimos dos seguradores. E a legislação que veio em 2002 era uma legislação que cuidava dessas questões. Portanto, era uma legislação que ficou adormecida durante décadas e que, quando havia sido feita lá para trás, estava resolvendo questões de muitas outras décadas para trás, porque a gente sabe que um processo no Brasil demora muitos anos, e antes demorava ainda mais, uhum, para tramitar e ser julgado e chegar lá no Supremo. Claro. Então, fundamentalmente, estavam se resolvendo questões de 50 anos atrás. São normas que eu diria bastante antiquadas.
Uhum.
Já também no que diz respeito à profissão do corretor de seguros, isso é da mesma forma que acontece. Mudou muito o processo de comercialização, assim como mudaram as operações de seguro.
Uhum.
E esse processo de comercialização, que passa aí, inclusive, pelas novas tecnologias, pelas novas considerações de responsabilidades que surgiram no cenário jurídico, na sociedade em geral, elas não estão tratadas nas normas que cuidam da regulação, uhum, da atividade profissional do corretor. É uma atividade fundamental, porque ela é o elo de ligação, muitas vezes, quando não há venda direta, ela é o elo de ligação, principal elo de ligação entre seguradores e segurados. E, enfim, espero que nós possamos ter aí muito breve tanto a lei de contrato de seguro, a primeira lei de contrato de seguro da história brasileira, quanto a uma nova e mais moderna lei regulando a atividade do corretor de seguros.
Uhum. E, doutor Ernesto, a gente tem um projeto que discute essa reforma da legislação securitária. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre isso. Qual que é a proposta desse projeto? O que, que seria alterado com ele?
Temos, sim. Em 2000, nós criamos o Instituto Brasileiro de Direitos Seguros,
uhum,
com o objetivo de discutir o mais amplamente possível, fora dos escaninhos do setor segurador e junto à sociedade em geral, junto a juristas de todas as especialidades, né, o contrato de seguro, de forma a preparar uma base de discussões e reflexões e também de mobilização que pudesse conduzir a uma futura lei de contrato de seguro.
Uhum.
Os países em geral têm leis de contrato de seguro. Né? Se nós formos passar por qualquer canto deste planeta, nós vamos encontrar no Japão, nós vamos encontrar na Turquia, nós vamos encontrar na Alemanha.
Sim.
A Alemanha tem uma lei desde 1901, né, e agora tem uma nova lei de 2007. Nós vamos encontrar em Portugal a lei de 2008. Nós vamos encontrar no Chile, no Peru, na Austrália, no Canadá,
uhum,
na França, um verdadeiro Code des Assurances, que é um código de seguros. Nós vamos encontrar na Espanha, nós vamos encontrar na Bélgica, nós vamos encontrar até na Itália, que é o país dos códigos, ela tem uma lei de contrato de seguro recente, 2008. Nós vamos encontrar no próprio direito consuetudinário, no direito inglês, uma lei de contrato de seguro, uhum, de 2015. Nós vamos encontrar, eu já disse Peru, já disse Chile, Argentina já tem a sua lei também há bastante tempo.
Nosso,
enfim,
país está bem atrasado, então.
Cuba tem a lei de contrato, uhum, de 2009, Venezuela tem uma de 2001. Enfim, o Brasil é um dos poucos países, e entre os países de maior economia, de maior mercado de seguros, talvez seja o único que não conte com uma lei de contrato de seguros. Então, esse é um tema que transcendeu o contrato de seguro. Ele já teve uma pequena importância no passado. Eu me recordo que nos anos 80, quando eu comecei nesta área, o sonho dos seguradores era chegar a 1% do PIB. Nunca chegavam,
uhum,
nunca. Hoje, enfim, nós estamos aí na casa dos 4, 5% do PIB brasileiro. Então, é um mercado que cresceu muito, 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 que se modificou muito. As relações também que são protegidas pelo seguro se modificaram demais.
Uhum.
Né? E isso levou, enfim, praticamente o planeta todo a reconhecer a necessidade de dispor o contrato de seguro em leis especiais.
Sim.
Que tem não só a vantagem de tratar de forma mais ampla, como também permite você modificar mais facilmente. A modificação do Código Civil, a modificação do Código Comercial, ela costuma ser mais lenta. A modificação de uma lei especial, ela é mais fácil, ela está já dentro de um debate mais circunscrito e isso, enfim, dá maior mobilidade, maior elasticidade a ela.
Uhum.
O que nós procuramos estabelecer no anteprojeto de lei de contrato de seguro, que depois se transformou em projeto, foi fundamentalmente o seguinte. Primeiro, seguro como instrumento de liberdade. Ao invés do seguro ser um contrato que as pessoas e as empresas celebram para ficarem amarradas,
sim,
o seguro deve ajudar a promover, inclusive, o empreendedorismo empresarial. Né?
Uhum.
O seguro, historicamente, ele serve também para isto. Né? Muitos riscos não seriam assumidos por empresários se eles não pudessem contar com uma proteção, porque eles jamais poderiam, talvez, até ter disponibilidade de investimento para novas para tentar atingir novas fronteiras, se eles não tivessem a garantia de que, acontecendo um acidente, eles estariam protegidos.
Claro.
Né? Porque eles teriam que reservar capitais para poder se proteger, etc., etc. Então, para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento tecnológico, o seguro cumpre um papel fundamental, né? E nós somos um país que carece, né, de superar o seu subdesenvolvimento, de continuar a caminhada para melhorar as condições de vida das pessoas. Então, o seguro teria essa função de dar mais liberdade. Também para as pessoas físicas, a mesma coisa, né? Às vezes a gente escuta falar de negativos de pagamento de indenizações, porque o indivíduo mudou de uma casa que tinha uma garagem para uma casa sem garagem.
Uhum.
E o veículo dorme na frente da casa e isso. Enfim, as pessoas parece que passam a ter mais que se preocupar com o seguro do que se tranquilizar com o seguro.
Uhum.
Tranquilizar não significa
aliviado.
Deixar de cuidar das coisas, mas cuidar das coisas com tranquilidade, não
uhum.
Sob a pressão do seguro. A outra questão foi unificar a linguagem. Né? Existe uma linguagem própria dentro do setor segurador que acaba migrando para as normas, especialmente essas normas administrativas do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros Privados. Tá? Uma linguagem do setor acaba se transformando na linguagem da norma, né?
Uhum.
Da lei. Só que a população não fala aquela linguagem, então ela não entende aquela lei, ela não entende aquelas normas. Então a nossa busca foi no sentido também de procurar uniformizar o tipo de linguagem que a lei de seguros utiliza, com aquele tipo de linguagem que todas as demais leis utilizam. Muitas vezes nós vemos advogados bem formados com uma dificuldade imensa em compreender textos legislativos ou normativos securitários.
Uhum.
E por que isso? Por deficiência de formação deles? Não, porque esses textos têm uma deficiência congênita, que é trazer para o ambiente da sociedade civil como um todo uma linguagem de um pequeno setor.
Uhum.
Então, uniformização de linguagem. Depois, incorporar as conquistas que a doutrina brasileira, que a jurisprudência e que também a doutrina estrangeira e a experiência internacional já trouxeram para os seguros. Né? Existem uma série de regras, são regras de muito antigamente, que persistem aí vigorando entre nós e formando cultura, formando consciência no setor segurador e na sociedade como um todo. E a ideia foi trazer aquilo que há de novidade, de avanço, de,
uhum.
de novos paradigmas, né, para melhorar, atualizar, modernizar o conteúdo das normas sobre o seguro. Finalmente, a ideia não para aí em incorporar aquilo que já está.
Sim.
Foi também dar um pouco, alguns passos mais no sentido de melhor proteger fundamentalmente os segurados e evitar um grave problema que o Brasil passou a enfrentar nos últimos anos, que é o seguinte: durante 70 anos, o Brasil teve monopólio do resseguro. O que, que é o resseguro? É o seguro da atividade da empresa de seguro. Só que acontece que, num determinado momento, houve a quebra desse monopólio. Não há mais monopólio, o mercado é livre.
Sim.
Mas não houve a criação de regras para proteger a sociedade diante daquilo que poderia vir com esta abertura. E com essa abertura vieram coisas muito boas, mas também vieram problemas para as relações dos contratos de seguro. Muitas vezes os resseguradores que entraram no jogo procuram impor as suas experiências nacionais ou os seus padrões para experiências fora da sua terra, né, as relações securitárias brasileiras. Ou eles procuram dirigir, e isto significa postergar e, eventualmente, até ignorar os interesses brasileiros, né, nas as regulações dos sinistros que acontecem. Então, também essa proteção das seguradoras contra abusos de resseguradores, né, que acabam levando a reflexos imediatos na relação da seguradora com os segurados, a lei procura conter, contemplando os interesses de todos, mas evitando essas distorções. Enfim, em 2004, tá, esse ideário acaba se transformando no projeto de lei de contrato de seguro 3.555. O autor foi o então deputado José Eduardo Martins Cardoso, o ex-ministro da Justiça, e passou por uma tramitação bastante longa, 12 anos de tramitação,
muito tempo,
com diversos aperfeiçoamentos constantes, muitos debates, muitas discussões, e agora, em dezembro de 2016, agora no finalzinho do ano passado, houve a aprovação do projeto no âmbito da Câmara dos Deputados, né, pela comissão especial da qual foi relator o mesmo deputado Lucas Virgílio, que eu já mencionei. Na semana passada, esgotou o prazo para recurso na Câmara, não houve nenhum recurso, e agora o projeto está sendo remetido para o Senado Federal para discussão. Imaginamos que em 2017 o Brasil poderá contar com a sua primeira lei de contrato de seguro.
Que ótimo, doutor. O tema do programa da Amapar de hoje são os contratos de seguro no Brasil e também estamos conversando a respeito da reforma da legislação securitária. E quem traz para você, ouvinte da Rádio Educativa, mais informações sobre esses temas é o advogado Ernesto Tzirunik, que é um especialista na área. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor Ernesto, mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes e em linhas gerais, quais são as obrigações do segurado e também das seguradoras.
Bom, a principal obrigação de ambos é a obrigação de informar corretamente aquilo que é relevante para um e para outro. Só que é o chamado dever de informação, né? O segurado não pode sonegar da seguradora questões que são importantes para a seguradora decidir se aceita ou se recusa o risco que lhe está sendo apresentado. No projeto de lei de contrato seguro que eu acabo de me referir, uhum. essa questão ela está resolvida de uma forma bastante contemporânea. O que acontece? As propostas de seguro que os segurados fazem para as seguradoras e as informações que os segurados dão para as seguradoras, elas nascem em documentos previamente redigidos pelas próprias seguradoras.
Sim.
Né? Então, quando o segurado faz uma proposta de seguro, ele não está fazendo uma proposta que ele elaborou. Ele está assinando uma proposta que é elaborada segundo o padrão da própria seguradora. Quando ele presta informações, em geral, ele não está dando informações que ele reuniu na cabeça dele para dar para a seguradora. Ele está respondendo questionários apresentados pela seguradora.
Uhum.
Então, isso torna o cumprimento do dever de informação por parte do segurado e a recepção das informações, a qualidade das informações que são recebidas pela seguradora, um ato do qual participam de forma muito intensa, não apenas os segurados, como também as seguradoras, né? À medida que elas fazem as perguntas, uhum. elas pré-redigem os textos que serão depois preenchidos com alguns elementos para serem as propostas. Então, o projeto, por exemplo, ele vem resolver isso dizendo que o dever de informação do segurado, ele deve se guiar pela demanda de informação que a seguradora faz.
Uhum.
As seguradoras têm uma experiência gigante, são empresas com uma capacidade técnica que, quando não é um desvio, mas que deve ser bastante grande, porque elas estão em relação com uma infinidade, com uma massa de segurados, uma massa de sinistros, uma massa de experiências, e cada um de nós tem a sua própria experiência individual, uhum. não tem como ter essa experiência gigantesca que a seguradora tem. Então, ela deve saber muito bem o que ela precisa saber, então ela pode perguntar de forma muito, muito mais saudável
Sim.
do que a gente ficar imaginando que ela precisaria saber. E mais do que isso, ela tem que perguntar de forma muito correta, muito clara, né? Para evitar
uma
que
dúvida.
Nós tenhamos uma resposta deficiente. Então, mas o dever de informação é talvez o primeiro deles e o mais importante, né? O segurado diz o que quer e dá informações que a seguradora precisa ter e a seguradora então faz aí o seu juízo de subscrição, ou seja, aceita o risco e taxa o uhum. risco com uma taxa para cálculo de prêmio que ela considera adequado. Muito bem, esse é o primeiro momento, tá?
Sim.
Segundo momento é a formalização disso por parte da seguradora. A seguradora emite uma apólice. Ela é obrigada a emitir uma apólice. O que é a apólice? A apólice é o contrato de seguro? Não. A apólice é um documento que prova o conteúdo do contrato de seguro.
Uhum.
Como a apólice é um documento que prova o conteúdo do contrato de seguro, ela tem necessariamente que corresponder àquilo que foi contratado. Né? Ela não pode trazer novidades, surpresas. É?
Uhum.
Então, esta é uma obrigação muito importante da seguradora, emissão da apólice, tá? De forma que ela documente aquele contrato tal como o contrato deve ser e não de forma diferente. Pois o segurado tem a obrigação de pagar o prêmio.
Sim.
Né? Que é a prestação financeira fundamental do segurado, que, reunidas as demais prestações de prêmio dos demais segurados, vai formar um fundo que, administrado pela seguradora, vai servir para pagar as indenizações àqueles segurados que vierem a sofrer sinistro durante a vigência dos seus uhum. contratos. Muito bem. Aí tem problemas também. Quando você não paga o prêmio, segundo o Código Civil atual, está suspensa a cobertura. Então, você contratou o seguro para o seu veículo e deixou de pagar 4 prestações das das 8 prestações que você teria que pagar. Tá? É, quando você deixou de pagar a primeira, muitas vezes isso acontece porque a pessoa muda de endereço, a cobrança vai para outro lugar, ou então porque, enfim, houve uma desorganização qualquer. Tá? Isso não significa que você se desinteressou pelo seguro, na maioria das vezes. Então, o que que prevê hoje, depois de muito tempo, a jurisprudência brasileira? Que o segurado tem que ser notificado pela seguradora, em uma notificação que a seguradora lhe conceda prazo para pagar aquilo que está em atraso, para então suspender a cobertura, para então deixar o veículo, por exemplo, sem o seguro.
Entendi.
Tá? Agora, isto está lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, o que que tem que fazer o segurado que recebeu o negativo da seguradora? Ele tem que propor uma ação, vai ter uma sentença. O juiz, às vezes, olha para o Código Civil e acredita no que está ali escrito como sendo a regra que prevalece, e aplica a regra e fala, está suspensa a cobertura. Ele vai para o tribunal. E depois do tribunal, ele tenta lá o recurso especial dele no STJ. Passaram-se anos para ele ter um direito reconhecido. A lei já coloca hoje, o projeto de lei de contrato seguro, já coloca hoje isso como regra básica, ou seja, para suspender a cobertura tem que notificar o segurado, concedendo um prazo para o segurado purgar a mora, para o segurado pagar o prêmio que está em atraso.
Sim.
Outra questão importante. O segurador, ele deve cooperar com o fundamento número um da atividade empresarial a qual ele se dedica, que é a solidarização econômica da sociedade diante do fenômeno do acidente. Né? O segurador é talvez o único instrumento, ainda mais hoje com os estados, enfim, em declínio, né? É o único instrumento que o homem já desenvolveu para solidarizar a sociedade na luta contra o acidente. O acidente acontece, se não para todos, teoricamente,
pra
ele ameaça a todos. Né? E ele acontece aos baldes. Né?
Sim.
Como é que você luta contra isso? As economias de cada um de nós não são suficientes para isso. Né? Muitas vezes alguém é atropelado por outrem que tem um veículo que está financiado e que, inclusive, está com as prestações de financiamento atrasado e que não tem um patrimônio para responder. Essa pessoa não vai ter como indenizar a vítima. Então, o seguro serve para colocar essa pessoa dentro de uma comunidade imensa, o maior possível, que na junção das suas economias vai conseguir atender a cada um daqueles que sofreu um sinistro e a cada um das suas vítimas. Para isso serve o seguro. Muito bem. Acontece que, num determinado momento, começaram a existir no Brasil políticas discriminatórias. Tá? Aquilo que hoje é muito, muito usado e todo mundo conhece, que é chamado seguro perfil, né? Qual o seu perfil, etc. É algo que, nos anos 80, era um palavrão. Não podia falar uma coisa dessa, porque falar, nossa, se a gente for fazer isso, nós não vamos crescer a base de segurados. Nós vamos elitizar a base de segurados. Muito bem. Então, o que é uma obrigação da seguradora? Diante da Constituição Federal, tá? É exercer a sua atividade econômica seguindo um dos objetivos fundamentais da República Brasileira, que é a solidarização. Procurando ampliar suas bases, procurando crescer os seus negócios, procurando não exercer políticas discriminatórias que tendam a reduzir o movimento de solidarização. Então, essa é uma das obrigações que os seguradores têm, é muito importante, muito relevante, que torna a função da seguradora e também dos resseguradores da mais alta relevância para o povo brasileiro e para de qualquer nação. O projeto de lei, por exemplo, estabelece uma regra vedando a utilização de políticas discriminatórias, né, e criando a obrigação da seguradora justificar sempre por que recusou, né? E caso não justifique uma vez solicitada a fazê-lo, considerar aceito o contrato de seguro.
Bem legal. É. Doutor Ernesto, infelizmente nosso tempo acabou. A gente ainda teria várias coisas para discutir a respeito desse assunto, que é tão interessante e tão complexo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes essas informações tão necessárias.
Eu agradeço a sua atenção e peço desculpas se me prolonguei nas respostas, Jéssica.
Ficou ótimo, doutor. Muito obrigada. Até uma próxima vez.
Até logo.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.